olha pro seu filho e acha que o seu filho não cresceu, não tá crescendo, tá baixinho, perto das outras crianças da escola, você acha que ele é menor, isso tá te preocupando, já pensou se poderia fazer alguma coisa, vai levar num pediatra, vai levar num especialista. E afinal de contas, gente, a baixa estatura é um problema, não é um problema, pode ser resolvido ou não? Hoje nós vamos saber isso no PediatraCast e com gente convidada e bem especial.
Quem que é a convidada de hoje, Ivani?
A convidada é a doutora Fernanda Castro, endocrinologista. Nós vamos falar com ela já já, ela vai se apresentar, tá bom?
Tá certo. Olá, papais e mamães!
Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
Eu sou Gustavo Passi.
Eu sou Carolina Vinci.
Eu sou Ivani Mancini.
E esse é o PediatraCast.
Meu nome é Gustavo Passi, apaixonado por podcast, pai do João, e eu tomei bastante biotônico Fontoura, acho que por isso que eu sou grande.
Eu sou Carolina Vinci, podcaster, pediatra, mãe da Maria e da Laura, lá em casa todo mundo é grandão.
Eu sou Ivani Mancini, pediatra, podcaster, mãe do Fernando, que não é alto. E eu sei muito bem o que é uma baixa estatura, gente, e nós vamos conversar com a doutora Fernanda Castro, esse é um assunto bem importante. Fernanda Castro, além de ser endocrinologista, ela é podcaster das boas, porque ela não tem um podcast só. Eu conheço o podcast dela, que é o Pode Ser Saudável. Ô Fernanda, conta pra gente aí os seus podcasts.
Ei, gente, muito prazer, eu sou Fernanda e eu tenho vários podcasts. A gente começou com Pode Ser Saudável e depois fomos pro Endocrinologia Inteligente também. Então, Pode Ser Saudável, ele tem uma visão mais de saúde mesmo como um todo, de uma vida mais saudável pra todo mundo, inclusive pras crianças. E o Endocrinologia Inteligente, ele fala um pouco mais focado pra parte endocrinológica mesmo. Então, por exemplo, o nosso podcast sobre crescimento, sobre puberdade precoce, tá lá no Endocrinologia Inteligente. E agora a gente tem também um podcast que chama Eu Quero Livecast, que o Felipe transformou em podcast as lives que eu fiz durante o ano passado.
Quem
aí.
É o Felipe, Fernando?
E o Rebeldes com Causa, que é sobre diabetes tipo 1. O Felipe é meu marido e é podcaster também, é o host, o locutor, né, dos podcasts aí, principalmente do Pode Ser Saudável e do Rebeldes também.
Bom, então vamos lá, vai. Vamos conversar então sobre a baixa estatura. Afinal de contas, o que é a baixa estatura? Quando que se considera uma baixa estatura?
Então, a baixa estatura a gente vai ter que avaliar junto com a pediatra, né? Então, normalmente a pediatra que vai falar pra gente aí se a criança tá crescendo ou não e se ela tá conseguindo atingir aí o canal de crescimento da família. Então, quando que a gente define se é baixa estatura mesmo, né? A gente vai definir aí quando a criança tá abaixo dos percentis mínimos da curva de altura pra idade ou quando ela tá dois desvios padrão abaixo do canal de crescimento familiar. Vocês têm alguma outra explicação
Entendi.
Aí pra baixa estatura?
Não, a explicação é essa que a gente conhece também. Ô, Fernanda, mas já que você tocou no assunto, o que são essas curvas de crescimento que tanto se usam e que os pais até gostam muitas vezes de ver que a criança tá na curva, não tá na curva, né? Em que são baseadas essas curvas?
Vocês querem falar? Talvez vocês tenham mais experiência aí, mais...
Bom, as curvas de crescimento, elas são baseadas, na verdade, em dados populacionais, né? Então, eles pegam a população, eles avaliam a característica de estatura e peso e desenvolvem curvas nas quais os pacientes devem caminhar entre elas. Então, eu tenho um padrão chamado de percentil 50, né? Ou a curva zero, que é justamente onde boa parte da população vai caminhar. A maioria da população caminha por ali.
Isso.
E aí essa criança pode desviar dessa curva para mais, tanto de peso quanto estatura, ou para menos. E eu sei que isso tem um padrão genético, tem um padrão ambiental. Então o importante é que a criança passeie ou caminhe sempre pela mesma curva. Na baixa estatura, essa criança vai estar abaixo da menor curva considerada normal.
É, porque geralmente é assim, você tem o percentil 50, que é aquela curva do meio, e você tem abaixo dela o 25, certo? Depois você vem o 10, depois o 5 e o 3.
Exato.
Né?
Uhum.
E pra cima você tem 75, 90, 95, 98. Na verdade, o que que é estar, por exemplo, no percentil 25, na curva 25? Quando você está no 25, o que que quer dizer? Quer dizer o seguinte, que 25% das crianças estão abaixo daquela altura. 75% estão para cima, certo? Se ela está na média, 50, metade está abaixo dela, metade está acima dela. Ela está na média, certo? Agora, se você está, por exemplo, no percentil abaixo do último percentil, do percentil 3, quer dizer o seguinte, que a chance de achar alguém mais baixo que você é bem pequena, né?
É, e aí é a atenção, né, Ivani? Aí é o momento de ter atenção. Mas é super importante da gente lembrar que sempre tem que olhar o padrão familiar, né, Ivani? Acho que assim, isso é de extrema importância.
Porque estar fora da média, necessariamente, Fernanda, implica em um problema o fato de estar fora da média?
Normalmente não. Algumas vezes a gente tem que investigar por poder estar associado a outras doenças, a alguma patologia. Então é bom ser investigado. Ou quando a criança tá tendo alguma deficiência psicológica, assim, tá tendo algum problema psicológico e isso tá afetando todo o desenvolvimento dela e tudo. E vocês estavam falando de percentil. Eu costumo usar aquela curva da OMS que utiliza desvio padrão, porque normalmente eu acabo atendendo crianças entre 5 e 19 anos e é a que eu, assim, que eu aprendi a usar e é a que eu sempre uso. E eu tava olhando que tava revendo isso, né? Que a gente aprende e acaba esquecendo, mas assim, que mais ou menos 68% das crianças estão entre o desvio padrão menos 1 e o mais 1. Por isso que a gente considera ali que meio que o normal, né? Então a maioria tá ali.
É, o desvio menos 1 equivaleria mais ou menos ao percentil 25, certo? E o mais 1 equivaleria ao 75. E é isso mesmo que a gente vê na prática. As crianças realmente ficam muito nesse intervalo, né? Uma coisa que eu acho importante é o seguinte, gente. Como a gente tem influência genética, quer dizer, a criança que nasceu de um pai e uma mãe que não são altos, dificilmente será alta, né? Pode acontecer, mas não vai, a chance é menor. Agora, ela, se ela cresce naquele percentil, ela é do 25, tudo bem, mas ela cresce, ela ganha o número de centímetros por ano, você tá vendo que ela está bem? Ora, isso não é um problema?
Sim,
certo, Carol?
Sem dúvida, eu acho que é isso, por isso que as curvas ajudam. Atualmente, tem muitos grupos de pediatras que não gostam, inclusive, de ter esse foco na curva, porque se preocupam muito com isso.
Ah, mas é importante a
Exatamente,
curva.
Exatamente, a curva, ela existe, nenhuma recomendação de nenhuma organização de pediatria sugere não usar a curva, né? É o contrário.
Sim, porque
né?
Na verdade, você pode ter na verdade uma criança que está numa curva e vai caindo na curva.
Isso.
Se ela tá caindo na curva é porque algum problema tá acontecendo. Ela
isso.
pode estar com alguma doença crônica, por
alguma
exemplo.
Alguma deficiência
não é?
Que justifica. Exatamente, Vanessa.
Agora, por exemplo, o Fernanda, você, quando você avalia, por exemplo, esses pacientes, vamos supor um paciente de 6, 7 anos de idade. A altura dos pais, ela é importante, ela é um indicador importante da altura final da criança?
Sim, normalmente a criança vem já com essa curva anotada, normalmente junto com aquele livrinho de vacina, né? Chega pra mim com esse livrinho preenchido ou às vezes não tá preenchido e a gente começa a preencher, mas normalmente eu gosto de fazer a curva que a gente chama de canal de crescimento, né? Que é onde a criança deveria estar aí pela altura dos pais. Então a gente faz lá a continha certinha pra calcular esse canal de crescimento e ver se a criança tá dentro desse canal ou não. Se ela tiver abaixo desse canal, aí a gente avalia se realmente é uma distância muito grande, se ela tá indo, caminhando para entrar nesse canal, ou se ela já esteve nesse canal em algum momento. Então, assim, eu acho a curva de crescimento muito importante. E eu fico chateada quando chega alguma criança que o pediatra não tava anotando na curva. Eu sei que muitas vezes o pediatra anota na curva no próprio consultório, né? Às vezes tem uma curva de cada criança no consultório, e não passa, não dá tempo de passar pro livrinho da criança. Mas eu sei que tem uns que não jogam na curva, porque às vezes me encaminham pacientes que estão, assim, crescendo, que às vezes tiveram um atraso no desenvolvimento, mas que estão crescendo pra caramba agora. Então, assim, acaba perdendo a oportunidade de resolver no próprio consultório do pediatra, né?
Tem um outro dado que eu acho que é importante da gente comentar, então a gente tá falando das curvas de crescimento, mas existe, de fato, um padrão de ganho de altura por faixa etária.
Sim,
né? Então,
isso é importante.
É legal a gente lembrar, porque mesmo olhando a curva da família, a gente imagina que uma criança vai ganhar determinada altura dependendo de sua faixa etária. Você fala pra gente, Fernanda, no primeiro ano de vida, segundo e nos anos subsequentes, qual é a média de crescimento, por favor?
Então, o primeiro ano de vida é o momento que a criança cresce mais, né? Que ela vai crescer de 20 a 28 centímetros, mais ou menos, em um ano. E depois de 1 a 2 anos ali, de 12 a 24 meses, ela vai crescer mais ou menos um pouco mais do que ela vai crescer na adolescência, de 10 a 13 centímetros por ano, no segundo ano. E no terceiro ano, ela já vai crescer um pouco menos, de 7,5 a 10 centímetros por ano. E a partir do terceiro ano, até iniciar a puberdade, ela já vai crescer mais ou menos de 5 a 6 centímetros por ano. Esse é o normal da maioria das crianças, né?
Perfeito. Ou seja, você falou 28 no primeiro ano, Fernanda. E olha, 6 centímetros são no primeiro mês de vida. A gente tem 1,5 centímetro por semana no primeiro mês de vida. Quer dizer, é muito crescimento nesse primeiro ano. Agora, você vê, quando a gente vai começar a pensar na baixa estatura, geralmente são crianças um pouquinho maiores ali, 6, 7 anos. O que, que a gente espera? Que cresça mais ou menos isso que ela falou, 5, 6 centímetros. Então, muitas vezes, você vê, a criança não é alta, mas quando você vai ver de um ano para o outro, cresceu lá seus 6 centímetros. Ou seja, muito difícil que uma criança que tenha, por exemplo, uma deficiência de hormônio de crescimento, cresça esse número. Porque a gente vê isso, as pessoas com medo, a mãe, ah, ele é baixo. Mas você vai ver, a quantidade de centímetros está lá, certinha. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte, quem nasceu para fusca não vira jamanta, né? Entendeu? Quer dizer, né? Você vê lá os pais baixinhos e a criança é baixa. Sim. E eles querem que ela seja o quê, gente? O Kobe Bryant.
Jogador de basquete.
Não vai ser um Kobe Bryant, não vai ser o Michael Jordan. Não vai, esquece. Tá certo?
Eu acho que indo de encontro a isso que você falou, Ivani, vamos pensar então. A baixa estatura está sempre associada a alguma patologia, Fernanda? Então, queria que você falasse um pouquinho, só reforçando algumas coisas que a gente já falou anteriormente.
Sim, então nem sempre está associada a alguma patologia, né? Pode ser familiar, como vocês já lembraram aí. Ou então a criança pode estar só atrasada no crescimento. Então, assim, às vezes ela está crescendo mais devagar, mas vai chegar próximo da puberdade, ela vai dar um estirão, às vezes até maior do que as outras crianças. Então, assim, a gente tem que avaliar todo o contexto da criança, né? Tem que avaliar a velocidade de crescimento, tem que avaliar canal de crescimento, tem que avaliar a idade óssea. Então, assim, a gente tem que avaliar várias coisas para poder dizer se é associada a uma patologia ou não. E a gente tem também a baixa estatura idiopática, que às vezes a gente vai virar a criança de cabeça para baixo e não vai achar nada, né? A criança é mais baixa, mas não tem nenhum problema de saúde, não tem nada que explique, só que se ela continuar no ritmo que ela tá, às vezes ela vai ficar com uma altura que a gente chama de patológica, que pro homem é menor que 1,6 e a mulher menor que 1,5 metros. Isso numa fase adulta, né? Numa estatura de idade adulta.
Eu acho que isso é muito importante que você falou. Então, só pra elucidar pros pais, né? Vejam que a gente falou que as crianças crescem, em média, depois de uma certa idade, 5 a 6 centímetros por ano,
depois,
né?
Depois dos 3, né?
Então, se você tiver uma criança que vai fazer um marco de puberdade, por exemplo, o primeiro ciclo menstrual mais tardio, essa criança vai crescer por mais tempo, 6 centímetros por ano. Então, às vezes, a criança é mais baixa do que a população, do que a sala de aula, por exemplo. Mas essa criança vai fazer uma puberdade mais tardia, ela vai ter chance de crescer mais tempo. E aí, no final, ela vai chegar na estatura média.
Então, eu acho que às vezes a criança vem aqui, naquela fase dos 11 anos, e o amigo dele já entrou em puberdade.
Sim.
E aí virou aquele cara muito alto.
E fala grosso.
E o coitadinho tá cada vez mais baixo. Mas eu falo, olha, você calma, ri melhor quem ri por último. Eles ficam me olhando. Falei, é verdade, deixa o outro rindo. Você vai passar ele, você vai ver
isso,
como você
é
vai.
Verdade,
não é, Carol?
É verdade.
Então, realmente, essa é a hora, né? A hora da puberdade é a hora que você é que nem aquele corredor que vem correndo devagar.
Sim.
E quando chega no final,
sprint final.
Sai correndo. Exatamente, né? Essa hora é muito importante mesmo. Agora, existem situações que são associadas à baixa estatura. Aí são problemas. Tá? E aí, Fernanda? Que situação, por exemplo, pode estar associada à baixa estatura?
Ó, pra começar, a gente vai ter aí as doenças chamadas de doenças crônicas, né? Então, um probleminha no coração, ou uma asma, uma doença celíaca, né? Que vai ter ali alergia ao glúten. A gente vai ter as doenças renais, as doenças ósseas, anemia crônica. Eu colocaria o diabetes descompensado aí junto com essas doenças crônicas, fibrose cística. Então, assim, a gente tem doenças crônicas que podem gerar uma baixa estatura e normalmente o IMC da criança, a relação do peso com a altura, vai estar normal ou baixo.
É, nessas doenças que você falou, né, Fernanda? Muitas delas implicam, por exemplo, numa absorção ruim de alimentos, né? E aí é lógico que se a criança come e não absorve, ela não vai crescer. É, outras que, assim, o organismo, por exemplo, numa cardiopatia, você tem uma distribuição ruim de energia, então realmente você vai ter um crescimento pior. Então, realmente, eu acho que doença crônica é fundamental aí. Mas tem doença hormonal também, não tem?
Tem sim. Dentro das doenças hormonais puras mesmo, né? A gente tem aí o hipotireoidismo, a deficiência ou resistência do hormônio de crescimento e o excesso de produção de cortisol na doença de Cushing.
É, Fernanda, você falou em resistência ao hormônio do crescimento. Isso quer dizer o seguinte, que a pessoa produz o hormônio, mas ela não consegue, ele não consegue atuar?
Isso, pode acontecer, né? Assim, é mais raro ainda, lógico, mas pode ter crianças que produzem o hormônio, mas ele não consegue atuar, ele não consegue agir. E no caso do hipotireoidismo, ela vai ter uma deficiência na produção do hormônio da tireoide e vai acabar atuando no corpo todo. Então, atrasa todo o desenvolvimento da criança.
É, na verdade, vou dar um depoimento pessoal aqui, que meu filho tinha realmente essa resistência do hormônio. Então, ele fez um tratamento com hormônio de crescimento, mas ele teve um resultado aquém do que poderia ter, porque havia realmente uma resistência. Então, não adianta você ficar dando hormônio, porque acaba não funcionando, quer dizer, você não tem todo aquilo que você poderia obter com o próprio hormônio de crescimento, né? Então, isso é bem importante. Agora, outra coisa que é importante são doenças genéticas, né, Fernanda? Que você tem baixa estatura, assim, por si só, pela doença em si, não é?
Tem, a gente tem doenças genéticas, sim. A principal é a síndrome de Turner, que acontece nas meninas e que pode gerar essa baixa estatura, dentre outros problemas. Mas a gente tem também a síndrome de Down, síndrome de Noonan, tem outras síndromes mais raras ainda, e tem também alguns problemas ósseos. Por exemplo, a gente tem aí várias displasias e tem, dentre elas, a condroplasia, que é conhecido como nanismo, né?
Agora, para essas doenças genéticas, como elas são muito bem conhecidas hoje, essas crianças, quando elas são diagnosticadas com essas doenças genéticas, elas são acompanhadas nas curvas que são referentes a essas doenças, né? Muitas vezes essas crianças, você não tem uma associação, você não tem uma avaliação da criança numa curva de uma curva comum. Você tem essas crianças avaliadas na curva delas. E aí, naquela curva dela, ela cresce.
Bem importante isso. Um dado que eu sempre gosto de lembrar é que as curvas, quando a gente valoriza, nos ajudam a pensar em situações como, por exemplo, a desnutrição, que é uma grande causa de baixa estatura ou de desaceleração da curva de crescimento. A gente sabe que uma criança que entra num quadro de desnutrição, o grande marco é a perda estatural, porque a perda do peso é um quadro mais agudo,
exatamente,
né?
Exatamente, isso então é bem importante.
A criança pode emagrecer numa baixa oferta calórica, mas ela não vai ter um impacto
primeiro
na curva de crescimento. A partir do momento que ela entra num quadro de desnutrição, num quadro de baixa oferta crônica, né? Ela vai levar a uma baixa estatura.
Exatamente,
né?
Porque às vezes a gente vê aqui, eu até mostro o paciente, olha, ele perdeu o peso, mas você vê que a altura tá boa?
Isso.
Tá boa porque assim, pra você perder a altura, você precisa emagrecer e ficar muito tempo em perda, né, Carolina?
Exatamente.
Agora você vê, tem até algumas crianças que tem falando ainda um pouco com o que você tá falando, por exemplo, retardo do desenvolvimento dentro do útero.
Sim.
São aquelas crianças que nascem muito pequenas para a idade gestacional.
Uhum.
É engraçado porque muitas vezes a mãe, ela não é que ela não coma direito, que ela não fuma, ela não tem nenhum fator, mas é aquela criança que é pequena, nasce pequena. E assim, ela vai ficar pequena por um tempo mesmo, ela vai ficar pequena e assim, essa criança pode até ter uma indicação para tratamento com hormônio.
Ou até,
né,
recuperar, né, Ivaninha? Então eu falo isso mesmo, por exemplo, as crianças oncológicas que tomam quimioterapia, hoje em dia isso a gente vê menos porque os protocolos são menos tóxicos. Mas você pega historicamente, essas crianças, elas faziam um platô de curva, porque era tão tóxico o tratamento que elas faziam um platô. Só que elas faziam um catch-up.
Ah,
que é,
entendi.
O que a gente imagina, por exemplo, do prematuro.
Recuperavam depois, né?
O prematuro faz isso, né?
Sim, faz.
Ele nasce pequenininho e lá por volta dos 2 anos a gente imagina que ele vai recuperar e entrar na curva dele de crescimento.
É, mas
às vezes,
né, Carol, ele nasceu antes da hora. Quer dizer, ele não conseguiu tudo que ele podia e depois ele vai conseguir.
Diferente do crescimento retardado
do crescimento intrauterino, que é uma criança que nasce pequena mesmo e essa pode ser necessário ser usado hormônio.
É, meninas, o PIG, né, que é esse pequeno para a idade gestacional, que são essas crianças que nascem muito pequenas, elas podem nascer tanto tanto só de tamanho pequenas, mas podem nascer também de baixo peso e pequenas, né? Agora, essas que nascem pequenas, principalmente de estatura, de comprimento, quase 85% recupera nos primeiros 12 meses de vida. Agora, se não recuperou beleza, até né? os 2 anos, aí depois dos 2 anos vale a pena avaliar o GH, porque quanto antes começa, mais possibilidade de crescer e alcançar a média das outras crianças ela vai ter.
Mas então, falando nisso, o que que você acha em relação, por exemplo, que testes que devem ser usados para você poder acompanhar o crescimento de uma criança? Além da curva que a gente está vendo e falando que é importante, acho que ela seria, na verdade, o primeiro teste, né, que a gente faria para acompanhar. E aí, Fernanda, além disso, o que que você diria para
a
gente?
A partir da avaliação da curva, a gente parte para um outro passo, que seria a avaliação da idade óssea, que é ver se tem espaço para crescer entre os ossos da criança, quando chega uma criança, por exemplo, adolescente, né? Já chega, na verdade, um adolescente ali para você, ou um pré-púbere, uma criança que está quase entrando na adolescência, é importante demais a gente ver esse raio-x da idade óssea. Agora, mesmo uma criancinha, quando chega mais novinha para poder avaliar o crescimento, quando a gente avalia aqui o raio-x da idade óssea, o raio-x da mãozinha, que a gente faz ali uma avaliação da idade do osso dela, a gente precisa saber se ela tem tempo ainda para poder atingir o patamar da estatura para a idade que ela tem, ou se ela está atrasada, ou se ela está adiantada. E normalmente mais de 2 anos de atraso ou de idade óssea avançada, a gente já preocupa com essa criança. Agora, menos que isso, não causa tanta preocupação.
É, quando a idade óssea ela é menor do que a idade da pessoa, a gente fica feliz, na verdade, né, Fernanda?
É, quando tem menos de 2 anos de diferença, porque quando tem mais de 2 anos de diferença, a gente já preocupa de ter alguma deficiência hormonal.
Claro, entendi. Perfeito. Ou seja, é um exame bem importante, né?
Sim.
E é um exame simples,
muito
né?
simples. É um raio-x. Eu viro e falo assim, ó, não precisa de laudo, deixa que eu faça o laudo, que eu tenho aqui o Atlas direitinho, porque na maioria das vezes o laudo vem errado, que o povo faz na correria, não presta atenção direito, e aí acaba vindo errado. Então, eu prefiro fazer o laudo ali na hora, no consultório, porque aí poupa trabalho da família. Aqui eu tô numa cidade pequena, não sei se vocês têm esse problema por aí, mas na maioria das vezes, quando fala que é raio-x pra idade óssea, a mãe tem que ir em outra cidade para fazer, ou então tem que marcar num local específico. Só que eu viro e falo assim, não, eu quero só uma chapinha ali da mão, tira uma chapa da mão, tira um raio-x ali da mão espalmada, mão e punho espalmado ali, e traz para mim aquela chapinha de raio-x, né? Aquele negativo ali de raio-x que a gente resolve.
Ô Fernanda, endocrinologista, por definição, não gosta de laudo de idade óssea, tá? Não é só na sua cidade,
é
tá?
Verdade.
Na cidade grande, pior ainda, eu diria, tá? Eles adoram falar mal do laudo de idade óssea, tá? Ai, ai, ai. Agora, exames de sangue, por exemplo. A gente vê, por exemplo, pedindo muito exame. Tem até testes que são feitos para se avaliar se a criança tem o GH, não tem o GH, o hormônio de crescimento, dosa, não dosa. Como é que é isso?
Então, antes dessa pergunta, eu faria uma outra. Quando que a gente deve investigar a baixa estatura? Porque às vezes a gente viu ali na curva.
Certo, certíssimo.
Né? Ah, tá, a curva ali tá estranha. Ah, o raio-x da idade óssea, né, é uma coisa simples. Agora, os exames já não são tão simples. Não adianta a gente também fazer um exame comum e falar que não tem nada, porque não vai mostrar. Então, a gente tem que ter a indicação de investigar essa baixa estatura. E quando que a gente vai investigar? Então, a gente vai fazer isso, vai indicar fazer os exames de sangue, quando essa criança tá abaixo do percentil 3, ou então abaixo de 2 desvios padrão da média para idade, sexo, né, e tal, 2 desvios padrão abaixo da curva normal para ele, daquele canalzinho de crescimento que eu falei, ou então quando a velocidade de crescimento tá abaixo do percentil 3 por mais de 6 meses, ou então abaixo do percentil 25 por 1, 2 anos ali, quando a gente tem mudança da linha de percentil no gráfico, então a criança que tava crescendo e do nada parou de crescer, ou então começou a baixar ali na curva, né? A curva das outras, da média das crianças continuou crescendo e a dela dela foi decaindo. E isso, assim, é bom avaliar pelo menos uns 6 meses mesmo. Então, quando chega a criança com o livrinho preenchido, com a curva de crescimento preenchido, é ótimo, né? Porque tem muitas que somem do pediatra e aí o pediatra não tem nem como anotar, né? Porque fica lá sem ir no pediatra de 3 anos até 12, depois resolve que tá baixo e quer que a gente dá um jeito, né?
É verdade, viu? Porque aí, na verdade, aí a gente vai ter só a foto, não vai ter o filme, né? Então é duro de você saber, realmente.
Mas assim, quando chega e a gente analisa que tá realmente com uma baixa estatura grave, a gente já investiga, com certeza. Agora, quando tá ali limítrofe, ali ainda tá num desvio padrão ali acima do menos 2, a gente ainda consegue observar um pouco e falar, ó, não some, volta aqui daqui 3 meses pra gente ver se tá crescendo, e aí observa mais 3 meses. E normalmente quando tem aquele retardo de idade óssea também, acima de 2 anos de diferença pra idade da criança, ou então quando ela tem alguma lesão intracraniana, ou seja, teve um tumor cerebral, ou então teve alguma doença que teve que fazer radioterapia próximo da cabeça, ou quando ela tem já uma investigação de deficiência de múltiplos hormônios, então a gente tem que investigar a baixa estatura. Fora isso, a gente pode observar.
É difícil da gente avaliar o hormônio de crescimento, né? Porque ele não é um hormônio que é liberado, como é o hormônio da tireoide, por exemplo, que você tem aquela liberação contínua, quer dizer, a qualquer momento que você vá lá e dosa, tá lá o hormônio, você acredita no resultado, né? Ou tem um grande problema com o hormônio de crescimento, não é verdade?
É verdade. O hormônio do crescimento, né, que é o chamado GH, ele é liberado em pulsos. Então, ele tem hora do dia que ele tem um pulso e a maior parte do dia ele tá bem baixinho. Então, não adianta a gente dosar simplesmente um hormônio de crescimento no sangue. E nem sempre os níveis de GF1, que são esses níveis que a gente dosa também, que refletem o funcionamento do hormônio do crescimento, nem sempre a gente dosar ele vai ser tão confiável, porque eles podem estar baixo, mas eles podem estar normais. E mesmo assim a criança não conseguir ter os pulsos de GH que ela precisaria para crescer.
Por esse motivo, né, Fernanda, que quando vai se avaliar o hormônio de crescimento, normalmente se faz estímulos, né? Se dosa o hormônio com estímulos. Então a criança vai geralmente a um laboratório e ela precisa ser submetida a algum estímulo, não é verdade?
É verdade. E são exames que acabam gerando risco para a criança. Então a gente evita ao máximo fazer, né? Primeiro a gente exclui todas as outras doenças mais comuns, tipo hipotireoidismo, doenças ósseas, exclui também hábitos alimentares ou o estado da criança atual. Por exemplo, uma criança obesa, ela pode ter ali um crescimento mais acelerado e depois parar o crescimento. Uma criança que tem má alimentação, ela pode ter um crescimento retardado e às vezes só da gente voltar à alimentação saudável, na quantidade que precisa, às vezes dar um suplemento, alguma coisa para poder estimular o apetite, e não é biotônico Fontoura, viu, Gustavo? A gente consegue melhorar a alimentação dessa criança e ela volta a crescer, ou controlar alguma alergia alimentar ou intolerância alimentar, que a gente até vai conversar disso hoje, né, Ivani? Vamos gravar aí sobre esse tema para esclarecer para as mamães.
Na verdade, por muitos anos eu trabalhei num laboratório em que eu acompanhava as crianças que faziam esses testes, tá? E realmente, por esse, o que você disse, assim, não são testes comuns, que você vai, dosa ou simplesmente o sangue, colhe o sangue e acabou. Geralmente essas crianças recebem medicação e depois é dosado o hormônio de crescimento. Então, por exemplo, medicação como insulina, por exemplo, que não é uma coisa comum que você vai lá e aplica insulina numa pessoa, isso tem risco.
Sim.
Então, por isso até que a gente acompanhava como médico ali no laboratório, acompanhava a criança, recebia insulina, recebia outros tipos de medicamentos que também liberam o hormônio de crescimento de acordo com o que o médico pedisse. Então você tem razão. Agora, muitas vezes, né? Muitas não. Eu diria que não é tão frequente assim, mas a gente acabava fazendo diagnóstico algumas vezes e vendo que mesmo com estímulo, aquela criança não tinha liberação do hormônio de crescimento. E isso, muitas vezes, caracterizava realmente uma baixa estatura com algum problema. Quer dizer, tinha um problema. E essa criança deveria... Às vezes, ela não tinha problema nenhum. Ela poderia ser uma baixa estatura idiopática. Ela não tinha uma liberação de hormônio direito e, enfim, ela precisaria de tratamento, tá certo? No caso de uma criança com baixa estatura idiopática, eu não sei se você já viu isso, Carolina, se você...
Não, eu acho que é importante a gente perguntar, porque a gente falou bastante da intervenção e da investigação hormonal, né? Mas a gente sabe que você citou anteriormente da baixa estatura idiopática, né, Fernanda? Isso. E aí eu queria saber se nesse caso tem indicação de se usar o hormônio de crescimento. Porque, claro, se a criança tem uma deficiência hormonal diagnosticada, a gente não tem dúvida do uso do hormônio. Mas e para a criança com a baixa estatura idiopática?
Muitas vezes a gente já consegue saber, assim, que a criança não vai ter uma deficiência de GH. Porque o ideal é fazer o teste, realmente, né? Mas a gente tem ali algumas crianças que ou fazem o teste e dá normal, ou então nem chegam a fazer o teste, mas o psicológico da criança tá tão abalado pela baixa estatura, os pais têm a motivação de querer uma qualidade de vida melhor pra criança, uma saúde, manter a saúde mental da criança melhor, né? Tem alguns estudos que até mostram que a saúde mental do adolescente que utilizou o GH pra uma baixa estatura idiopática melhora muito, né? Quando ele realmente é tratado da forma adequada, quando tem indicação. Mas a gente fica nesse impasse,
tem
né?
Menos
não
bullying,
é uma doença.
Tem menos
então,
bullying.
Por que eu vou usar um remédio que não é tão simples? Então a gente fica nesse impasse mesmo, né? Quando usar numa criança que tem baixa estatura? Mas eu acho que, assim, é uma avaliação complexa, né?
É, mas primeiro, assim, quanto que uma criança, por exemplo, que não tem nenhum problema, ela não tem, por exemplo, nenhuma síndrome do que nós falamos, ela não tem nenhum problema, se ela usar o hormônio de crescimento, quanto que ela ganha de altura no final? Em média? Dá pra gente
normalmente
falar isso?
Normalmente, fica numa média aí de 10 a 15 centímetros, equivalente ao tratamento pra criança que tem baixa estatura ao nascer, né?
Ô, Fernanda, só interrompendo, desculpa. Você tem esse dado de 10 a 15?
Tem estudo de PIG. Estudo de baixa estatura idiopática não é tão fidedigno, assim, não é tão confiável. Mas como utiliza a mesma dose, e pelos estudos brasileiros, pelo menos, tem essa referência aí de 10 a 15 centímetros. Mas isso é o máximo, né? Isso é o máximo. Só que a gente tem que utilizar, por exemplo, 1, 2 anos, e avaliar. Tá crescendo? Se tiver crescendo, tiver com a velocidade de crescimento acima da que tava antes, na velocidade de crescimento acima do normal para aquela idade da criança, a gente mantém. Agora, quando não tá dando certo, não tá tendo crescimento, a gente não vai manter esse tratamento.
É, porque assim, eu tinha lido também que assim, existia antes essa indicação, quando você fazia esse tratamento, dependendo da dose de GH que você usa, às vezes você conseguia, eles conseguiam crescer o quê? Uns 3 centímetros, 4 centímetros. Aí, o que se fez? Começou a se aumentar a dose de hormônio de crescimento para essas crianças para se alcançar. E aí, nesse caso, conseguiam realmente um número de centímetros maior.
Isso.
Mas, assim, com uma dose de GH bem maior. Agora, GH não é água com açúcar, né, gente?
Exatamente. E eu acho que, até como oncologista, né, assim, eu gostaria muito de reforçar isso que a Fernanda falou, a Ivani falou agora, não é uma doença baixa estatura, né? Ela pode ser uma condição social difícil, mas não é uma doença. Então, eu tenho muitas crianças que me procuram para perguntar, famílias, né? Do risco, como oncologista, qual é a minha visão? A gente sabe hoje que tratamento do câncer inclui a inibição do eixo da IGF-1, né? Desse eixo mesmo de estimulação do IGF-1, porque isso impacta na ocorrência de muitos tumores. Então, tem muitos tumores que crescem por essa via de estimulação. Então, o GH, não há nenhum artigo, eu procurei recentemente, porque uma familiar de uma paciente minha com tumor cerebral decidiu fazer GH, e eu esmiucei na literatura, não tem nenhum artigo que consiga nos dizer do risco, mas também nenhum artigo afasta. Alguns tumores ósseos, em poucos artigos, tiveram uma ocorrência maior com o uso de GH, mas o que se sabe com certeza é que pacientes que tiveram câncer e que têm baixa estatura por isso, jamais podem tomar GH, tamanho o impacto do GH nessas crianças. Então é isso que a Ivani falou. Usar uma dose padrão, tudo bem, mas uma dose maior, talvez para você burlar uma possível resistência, ou seja lá qual for o motivo, né, da não ação do hormônio, eu acho muito temeroso.
Com
porque
certeza.
Realmente a gente aumenta o risco dessas crianças.
Ou seja,
né?
Carolina, você tem que pesar o custo-benefício.
Exatamente. Por isso que é isso que a Fernanda falou e que você também comentou. Eu acho que a indicação de GH para uma baixa estatura idiopática tem que incluir uma equipe multidisciplinar, uma psicóloga, uma nutricionista, para ver se há alguma forma de atuar. E para a gente chegar no hormônio de crescimento, mesmo como, acho que ponto final, né? Enfim, de um acordo e todo mundo sabendo de todos os riscos, né? Às vezes, e do pouco benefício que pode existir, porque não é toda criança que vai responder a ele.
Não, então. E até eu, assim, como uma mãe de criança que foi baixa e que sofreu bullying bastante, não foi pouco, não. Então, assim, assim, o que eu ia fazer, né, gente? Entendeu? Levei pra tratar, mas assim, não é uma coisa de uma hora pra outra. E ainda o menino não respondia tão bem ao GH. Quer dizer, o que que a gente faz? A gente blinda a criança, entendeu? A gente blinda, a gente estimula a criança a ser boa, por exemplo, na escola, pra ser depois aquele que vai ajudar o grande, que não sabe as coisas, entendeu? Quer dizer, é difícil, realmente não é fácil. Se for uma criança mais suscetível, é mais difícil ainda. Então, assim, eu entendo as mães que têm preocupação com baixa estatura, mas eu também entendo que a gente não dá um hormônio de crescimento como se fosse água com açúcar. O que você acha disso, Fernanda?
Então, os estudos que eu revisei, tanto na época da especialização quanto atualmente, usar altas doses de hormônio de crescimento pode gerar algumas coisas ruins, né? Assim, alguns efeitos colaterais, efeitos adversos. Então, por exemplo, poderia aumentar a glicemia. Isso até numa criança que precisa mesmo do hormônio de crescimento, a gente tem que ficar de olho na dose. Pode gerar uma cefaleia, irritabilidade, hipertensão intracraniana. É benigna, né? Que é quando aumenta um pouco o líquido ali no meio do cérebro, mas é benigno. E parando o hormônio, isso melhora. Só que tem esse risco, né? É raro, mas tem esse risco. E também, se a gente vai aumentando a dose do hormônio de crescimento para ver se a criança responde melhor, a gente tem o risco de acelerar a puberdade dessa criança. E aí atrapalhar depois ali outras partes do crescimento, né? Outras fases do crescimento. Então, realmente, tem que ser muito bem indicado, tem que ser muito bem iniciado, assim, com uma dose fisiológica e aos poucos ir aumentando, se for necessário, mas também não pode ultrapassar o limite dos estudos, porque senão realmente pode ter malefício para a criança. E é o centímetro mais caro que existe, né? Então, assim, você vai usar aí o hormônio do crescimento muitos anos para crescer ali de normalmente, né? Assim, quando utiliza o tempo necessário, desde a indicação até o início da puberdade, aí você acaba gastando muito mais, mas tem um resultado mais garantido.
Sim, Fernanda. Nós comprávamos hormônio, eu me lembro que não era, custava lá, sei, R$3.000 por mês. Era muito caro.
E ainda é mais ou menos isso.
Na época, faz muito tempo. Olha, então, eu sei. E isso quando não tem variação do dólar e tudo, e aí fica mais caro. Deixa eu só falar uma coisa. Ficou, pra mim, ficou duvidoso uma coisa, afinal. Deixa eu entender melhor. Pode ou não ter problema em relação a câncer? Deixa eu entender melhor. Deixa eu ouvir a oncologista aqui de novo.
É assim, Vani, você não tem nenhum artigo que associe GH com indução de câncer. Há sim alguns artigos que sugerem a ocorrência de tumores ósseos em crianças expostas a GH. E para crianças que tiveram tumor previamente, elas não devem utilizar o GH porque você tem estimulação de via de crescimento tumoral. Então, assim, no primeiro momento, é contraindicado o GH para essas crianças que tiveram tumor.
Certo.
Justamente os medicamentos mais novos, imunoterapia, visam inibir essa via.
Certo.
Então é isso, assim, é o que se sugere. Particularizar caso ou outro, aí foge a regra.
Claro, claro.
Mas a regra de cuidado é essa.
Acho que é muito difícil, né, Carolina, ter estudo comparativo. Então, por exemplo, pegar crianças que tiveram algum tumor e outro grupo de crianças que nunca tiveram nada e ainda ter subgrupos usando GH ou não usando GH. Então, assim, acho que é muito difícil a gente fazer um estudo desse tipo, né? Então, assim, acaba ficando tudo muito no ar.
Nos artigos novos, Fernanda, eles até conseguem fazer. O que eles dizem em todos os artigos é difícil é o segmento. Como você precisa de muitos anos para poder olhar a ocorrência de câncer,
exatamente,
eles perdem o segmento dessas crianças. Então, formar o grupo é fácil,
claro.
Porque tem muitas crianças que têm o diagnóstico de câncer,
sim,
e baixa estatura. O grande problema é você acompanhar essas crianças e saber o que vai acontecer no futuro. Vamos ver se um dia a gente vai conseguir, né?
Fernanda, eu vou falar só para finalizar uma coisa que eu achei bacana num site chamado Ranker, que fala o seguinte: alguns psicólogos afirmam que pessoas baixas em posição de poder tendem a se perceber como sendo altas. E aí eu trouxe aqui algumas pessoas que foram muito importantes ao longo dos anos, na humanidade, e pra gente ver qual era a altura delas, tá? Por exemplo, a Cleópatra, ela tinha 1,52m. Eu achava que ela era mais alta, né? Mas tudo bem. A Joana Dark já foi um pouquinho mais alta, 1,58m. Ó, a minha altura, hein? Eu tenho 1,59m.
Tá? Ah, mais baixa que você.
Quem mais? Deixa eu ver. O Gandhi, Mahatma Gandhi, 1,64m. O cara é baixinho pra caramba, hein? Agora, o Nicolas Sarkozy, 1,67m.
Uau!
Mas casou com aquela bonitona lá, que era mais alta que ele, provavelmente, né? Mussolini, 1,70m. Napoleão Bonaparte, 1,67m, gente. E eu não tô aqui com a altura do Vladimir Putin, mas esse é baixo
baixinho
também,
né?
Esse Sim. é dos baixinhos, tá? Ou seja, gente, vamos combinar que assim, tudo bem, é bom ser alto. Mas não necessariamente isso vai ser a coisa mais importante da sua vida. Você pode ser alguém importante mesmo não sendo alto.
Sim.
Tá certo?
E mais uma vez, né, Ivani, aquilo que a gente sempre fala no PediatraCast. A gente tem que tentar capacitar os nossos filhos e às vezes entender que algumas situações vão trazer dificuldade, mas que é isso que você comentou. É achar uma maneira, junto com as crianças, de enfrentar um problema que talvez não tenha solução, né? Então, quando a gente pode tratar, é óbvio que a gente vai tratar e intervir, mas se a gente não pode tratar, a gente vai capacitar o nosso filho para enfrentar esse e muitos outros problemas e desafios que vão surgir na vida das crianças,
com
né?
Com certeza. Meu filho, ele conseguiu ser um
o cara.
Chato.
Ele é o
não,
cara.
Ele não é um cara, mas ele assim, ele, não, ele podia não ser alto, mas ele, olha, tinha uma língua daquelas, entendeu?
Muito bom, Ivani.
É isso aí, gente. Queria agradecer a Fernanda pela participação super especial dela aqui. Muito, muito obrigada. Queria reforçar aí o seu podcast, que é o mais que eu gosto aqui, é o Pode Ser Saudável. Mas ainda queria que você lembrasse de novo os seus outros podcasts, por favor.
Obrigada. Só agradecer então também. Fiquei um pouco nervosa aqui de falar com vocês três aí, que eu sou fã, já escutei todos os podcasts do PediatraCast. Ainda tô tentando engravidar, então ainda não tenho filhos, mas já sou fã aí. Enquanto eu vou trabalhar em outra cidade, que eu trabalho numa cidadezinha aqui perto, aí eu vou e volto escutando, mas eu escuto na velocidade 1,5, viu?
Obrigada, Fernanda.
Então acaba que dá pra escutar mais rápido.
Ixi, mas eu falando, eu já falo rápido, 1,5 deve ser difícil de entender.
A pessoa aqui é ligada no 220, entendeu? Por isso que a gente tem tanto podcast, porque a gente viu, assim, tanta possibilidade de conseguir levar informação pras pessoas e a necessidade, né? Às vezes a gente quer conversar mais com o paciente ou até com pessoas que não conseguem ser nossos pacientes pela localização e a gente consegue explicar de uma forma bem tranquila, no bate-papo, e sem fugir da realidade científica também, porque a gente conversa com vários profissionais que estão ali na área acadêmica ou que estão na área prática mesmo, mas que estudam, se atualizam, e isso principalmente no Pode Ser Saudável. Mas a gente tem também o Endocrinologia Inteligente, que é basicamente eu no máximo uma ou duas pessoas falando sobre algum assunto relacionado à endocrinologia, e tem o Rebeldes com Causa, que é focado para quem tem diabetes tipo 1. Então, são vivências de pessoas que têm diabetes tipo 1 e que viraram alguém na vida, né? Assim, porque muitas vezes a pessoa, os pais ficam com medo, né? Ai, como é que meu filho vai crescer? Quem que ele vai ser? Cheio de problemas. Ah, a glicemia não ficou bem controlada e tal. Mas, assim, consegue superar isso tudo e ter uma vida praticamente normal aplicando insulina. E a gente tem também o Eu Quero Livecast. E todos eles estão disponíveis nas plataformas de podcast. Então, você pode digitar lá, Pode Ser Saudável, Endocrinologia Inteligente, Eu Quero Livecast, Rebeldes com Causa, no Spotify, Deezer, Apple Podcast, tem no YouTube também. Aí no YouTube encontra através do nome Iniciativa Saudável, que é o projeto inicial aí, que antes tinha blog e tal. Então, assim, a gente tá tentando aí disseminar informação de qualidade para as pessoas conseguirem melhorar cada vez mais a saúde e focando no autoconhecimento mesmo. Então, assim, não é nada de milagre, nada de tratamentos ultra caros, não.
Muito legal, Fernanda. Parabéns, viu? Parabéns pela iniciativa de vocês. É isso, né, Gustavo?
É isso aí. Papai e a mamãe ficou com a gente até aqui. Compartilhe o PediatraCast, frequente lá os outros podcasts que a doutora comentou. Não deixa de colocar lá também no iTunes as suas estrelinhas, seguir a gente no Spotify, assinar no iTunes, acessar tudo @PediatraCast e o nosso site, doutora Carol.
pediatracast.com.br.
A gente se vê no próximo episódio.
Tchau, tchau! Tchau,
tchau! Tchau.